Educação, cultura, comunicação, entrevistas, debates e comentários, curiosidade, histórias e muita música. Está entrando no ar o programa Conexão Brasil-Portugal. Olá, rádio ouvintes internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco e falo desde o Brasil. Sou colaborador voluntário da Rádio Freguesia de Belém. E começa agora mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Brasil e Portugal se encontram na Rádio Freguesia de Belém, a rádio que tem a sua voz. Dentre tantas coisas que Portugal e Brasil têm em comum, uma se destaca: a língua portuguesa. A língua portuguesa é o quinto idioma mais falado no mundo em termos populacionais. Aproximadamente 280 milhões de pessoas têm a língua portuguesa como língua nativa. Portugal e Brasil, juntamente com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, tem a língua portuguesa como língua oficial. Apesar de ser uma única língua com acordos ortográficos de universalização da escrita, a maneira de falar não é a mesma em todos os lugares. Existem variações de significação das palavras e também na pronúncia. Em cada país, existem também os dialetos locais, que são muito falados nas comunicações interpessoais e no dia a dia. A língua portuguesa, assim como outros idiomas europeus e americanos, surgiram de um mesmo ramo linguístico. Assim como o italiano, o francês, o espanhol, o castelhano, têm suas raízes no latim, o idioma oficial do Império Romano. Por isso são conhecidas também como línguas latinas. A expansão da língua portuguesa pelo mundo se deu através das grandes navegações e da implantação de colônias em diversos continentes. Assinado em 1990 pelos países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa e vigente desde janeiro do ano de 2016, o novo acordo ortográfico visa o estabelecimento de um padrão universal de utilização do português. O português brasileiro é atualmente a variação da língua portuguesa mais estudada e mais falada no mundo. Quando se compara o português do Brasil e o português de Portugal, existem grandes variações de vocabulário, sintaxe e pronúncia. Em termos de vocabulário, a variação falada no Brasil é muito influenciada por línguas indígenas, sobretudo o tupi-guarani, além de dialetos trazidos pelos africanos, que possibilitaram o surgimento de muitas palavras que brasileiros utilizam no dia a dia. A pronúncia é uma das diferenciações mais evidentes entre o português do Brasil e o português de Portugal. O português brasileiro, falado de maneira mais pausada e todas as vogais, independentemente de sua entonação, elas são pronunciadas. Já os portugueses suprimem as vogais átonas. Existem também diferenças em relação à sintaxe. A diferença mais marcante é a não utilização do gerundismo pelos europeus. Enquanto aqui no Brasil, estamos todos acostumados a dizer "estou preparando", "estou fazendo", em Portugal disse estou a preparar, estou a fazer, com o uso do verbo no infinitivo. Além das diferenças na escrita e na fonética, há ainda aquelas palavras que têm significados diferentes. Esses termos podem confundir um brasileiro que estiver em terras lusitanas, ou vice-versa. Vamos conhecer algumas palavras e expressões que têm diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil?
Trem.
Trem é fácil. Comboio.
Exatamente. Ônibus.
Autocarro.
Ponto de ônibus.
Paragem de autocarro.
Paragem, exato.
Pedestre.
É o peão.
Peão, exatamente.
Faixa de pedestres.
É a passadeira.
Passadeira, isso.
Ok.
Aqui vai então uma lista de palavras em português brasileiro e em português de Portugal. No Brasil, falamos em carteira de motorista. Em Portugal, fala-se carta de condução. No Brasil, falamos faixa de pedestres. Em Portugal, diz-se passadeira. No Brasil, falamos de ônibus. Em Portugal, diz-se autocarro. No Brasil, falamos posto de gasolina. Em Portugal, bomba de gasolina. No Brasil, falamos trem. Em Portugal, fala-se comboio. Que tal conhecermos algumas palavras relacionadas à comida? No Brasil, dizemos café. Em Portugal, bica. No Brasil, dizemos café da manhã. Em Portugal, pequeno almoço. No Brasil, falamos em doceria. Em Portugal, fala-se pastelaria. No Brasil, dizemos refrigerante. Em Portugal, diz-se refresco. No Brasil, falamos em suco. Em Portugal, fala-se sumo. No Brasil, nos deliciamos no verão com um sorvete. Em Portugal, um gelado. Existem diferenças também em palavras relacionadas a lugares. Em Portugal, fala-se em freguesia. No Brasil, falamos em bairro. Em Portugal, fala-se casa de banho. No Brasil, falamos banheiro. Em Portugal, fala-se em conselho. No Brasil, usamos a palavra município. Em Portugal, usa-se a palavra quinta. No Brasil, falamos sítio ou fazenda. Ah, e não podemos esquecer das palavras relacionadas ao esporte. No Brasil, falamos atacante no futebol. Em Portugal, chama-se avançado, aquele jogador que joga no ataque. O grande objetivo do futebol, no Brasil, dizemos que é o gol. Em Portugal, o golo. No Brasil, falamos goleiro. Em Portugal, guarda-redes. No Brasil, falamos em equipe ou time. Em Portugal, equipa. E assim temos uma infinidade muito grande de palavras que têm sentidos diferentes em português, no Brasil e em Portugal. No Brasil, quando achamos uma coisa muito bacana, falamos legal. Em Portugal, fiche. No Brasil, quando cometemos uma infração de trânsito, levamos uma multa. Em Portugal, coima. No Brasil, falamos ao telefone celular. Em Portugal, ao telemóvel. E assim poderíamos ficar muito tempo trazendo estas curiosidades sobre as diferenças do português do Brasil e do português de Portugal. Em outros programas, voltaremos a tratar sobre estas curiosidades. O importante é que, mesmo com todas essas diferenças, estamos a nos entender. Você está ouvindo o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na sua rádio Freguesia de Belém. Você está a ouvir o programa Conexão Brasil-Portugal. Vamos fazer um intervalo musical em nosso programa? E logo mais, voltaremos com muito conteúdo para você aqui no Conexão Brasil-Portugal. Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico Emicida, é um rapper, cantor e compositor brasileiro. É considerado na atualidade uma das maiores revelações do hip-hop do Brasil. Oriundo de uma família pobre, o rapper é conhecido por suas rimas de improviso. Emicida canta os problemas das comunidades pobres no Brasil, o amor e a esperança de dias melhores para todos. Vamos ouvir a música É Tudo Pra Ontem. Esta música tem a participação do Gilberto Gil.
Seja bom o partido final, afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13. Cê também podia me ligar de vez em quando. Eu ando igual lagarta triste sem poder sair. Aqui o mantra que nos traz o centro, enquanto lavo um banheiro, uma louça querendo lavar a alma. Na calma da semente que germina, que eu preciso olhar minhas meninas. A folha amarela, igual comida, envelhece, é a vida, acontece com pessoa e documento. É tão triste ter que vir, coisa ruim pra nos unir. E nem assim agora, mano, vamos embora, tempo
que... Viver é partir, voltar e repartir.
É isso.
Partir, voltar e repartir.
É tudo pra ontem.
Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir.
Derramar suas flores pra ninguém. Tô zen no meu momento, Coltrane anti-jazz. Crianças têm o céu no alcance das mãos. Irmão, será que há tempo de poder ser mais? Eu sei, caramba, nem estrelas são iguais. Tem mais, vitória agora é uma fresta de sol. No fim das contas, ter de sua quem tinha razão. Então todas as areias da ampulheta vão. E as fotos amarelam como os dentes. As plantas, a gente, a chama. A febre intermitente vazia a estrada. Cheia a caixa de entrada. E de repente uma luz quadrada quente diz que
viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Viver é partir.
O Criador deixou a humanidade aqui na Terra e foi para algum outro lugar do cosmos. Um dia, ele se lembrou de nós e disse: ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra. Preciso ver o que elas se tornaram. Mas enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou: e se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber? O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte: vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços, se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam e levaram para o acampamento com a intenção óbvia de comê-lo. Duas crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. Ele então se revelou para os meninos e, antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do lado de uma colina, os meninos gritaram: avô, avô, O que você achou da gente? Das suas criaturas? E Deus respondeu: mais ou menos.
Viver é parte, voltar e repartir.
Morte é vida, tragédia vira um costume.
Partir, voltar e repartir.
Com a diferença da qual ninguém tá imune.
Partir, voltar e repartir.
Mas ouça de alguém que nasceu num tapume.
Partir, voltar e repartir.
É só na escuridão que se percebe os vagalumes.
Partir, voltar e repartir.
Este é o Conexão Brasil-Portugal. Voltamos com a segunda parte do programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Portugal e o Brasil sempre estiveram muito unidos. E toda semana se encontram aqui na Rádio Freguesia de Belém, através do programa Conexão Brasil-Portugal. Eu me chamo Ricardo Coco e faço a produção e a apresentação deste programa. Você já ouviu algumas destas frases? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O que significa cativar? Significa criar laços. Todas as pessoas grandes já foram crianças, mas poucas entre elas se lembram disso. É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar o outro. Faça de sua vida um sonho e de um sonho uma realidade. Se você respondeu O Pequeno Príncipe, acertou. Todas essas frases são do livro O Pequeno Príncipe. Antes de tratarmos sobre as possíveis lições que podemos aprender com o livro O Pequeno Príncipe, vamos ouvir um rápido resumo da história. Esta narração foi retirada do YouTube Kids.
O Pequeno Príncipe. Era uma vez um pequeno príncipe que morava sozinho em um pequeno asteroide chamado B612. Ele acreditava que deveria cuidar de seu planeta, então sempre limpava seus 3 vulcões e cortava as raízes das árvores baobá que cresciam secretamente e poderiam dividir o planeta em pedaços. Um dia, misteriosamente, uma semente germinou e nasceu uma flor. O pequeno príncipe nunca tinha visto uma flor. "Você é tão bonita", ele disse. "Eu vou regar você e proteger você à noite com esse globo de vidro. O Pequeno Príncipe decidiu que o nome da flor seria Rosa. Ele a amava muito e a Rosa amava o Pequeno Príncipe. Eles estavam sempre juntos, mas porque a Rosa exigia a atenção do Pequeno Príncipe o tempo todo, ele começou a duvidar dos seus sentimentos por ele. O Pequeno Príncipe decidiu que já era hora de fazer novos amigos. Então, ele saiu em uma viagem ao redor do universo, deixando a Rosa para trás. No primeiro planeta, o Pequeno Príncipe encontrou um rei que vivia sozinho, há muitos anos. Quando ele viu o Pequeno Príncipe, ele disse alegremente: "Bom, muito bom! Agora eu tenho alguém para obedecer às minhas ordens." Então o rei começou a dar ordens e chamar o Pequeno Príncipe de seu súdito. Mas o Pequeno Príncipe não estava acostumado a receber ordens de ninguém. Os amigos não dão ordens de jeito nenhum. Então, ele decidiu ir embora. O Pequeno Príncipe continuou sua jornada e no planeta seguinte ele encontrou um homem muito bem vestido. O homem vaidoso disse ao Pequeno Príncipe: "Ah, agora eu tenho alguém para me admirar." O homem vestia todo tipo de roupas e ficava esperando que o Pequeno Príncipe dissesse como ele estava bonito. Mas depois de algum tempo, o Pequeno Príncipe pensou: "A amizade não deve ser baseada em interesse." Então, ele foi embora. No planeta seguinte, o Pequeno Príncipe encontrou um homem velho com muitos livros ao seu redor. "O que são todos esses livros?" o Pequeno Príncipe perguntou. "Eu sou geógrafo", disse o velho. "Eu escrevo sobre os rios, as montanhas e os desertos. Conte-me sobre o seu planeta para que eu possa escrever sobre ele." O Pequeno Príncipe começou a falar sobre ele mesmo. Falou sobre os vulcões, as árvores de Baobá e, é claro, sobre a rosa. "Que maravilha! Mas eu só posso escrever sobre as coisas que duram para sempre, então não posso escrever sobre você e sua rosa", disse o geógrafo. O Pequeno Príncipe nunca tinha pensado que ele ou a rosa não eram eternos, e ele ficou triste. O geógrafo não tinha interesse nele e os amigos demonstram interesse. Assim, o Pequeno Príncipe partiu para um planeta chamado Terra. No planeta Terra, o Pequeno Príncipe encontrou uma raposa e perguntou a ela: "Podemos ser amigos?" "Só se você me cativar", a raposa respondeu. O Pequeno Príncipe ficou curioso: "O que significa cativar?" "Isso significa criar laços", disse a raposa. "Caso contrário, você é apenas um menino para mim, como milhares de outros meninos, e eu não preciso de você. E você também não tem necessidade de mim, porque eu sou como qualquer outra raposa." "Estou começando a entender", disse o Pequeno Príncipe. "Existe uma flor. Eu acho que ela me cativou. Eu sinto muita falta dela." Então, o Pequeno Príncipe percebeu que, apesar de sua flor ser tão orgulhosa e temperamental, ela era única para ele e uma amiga verdadeira. "Minha rosa precisa de mim", pensou. Então, ele decidiu voltar. Quando voltou para os vulcões e as suas árvores de Baobá, o Pequeno Príncipe abraçou a bela rosa. "Eu sou responsável por você", disse para a rosa, "e eu estarei com você para sempre."
Todos já devem ter ouvido falar, se não leram, o livro O Pequeno Príncipe. A obra escrita por Antoine Saint-Exupéry é um dos livros mais lidos de todos os tempos. Ainda que seja considerado um livro infantil pela sua simplicidade, pela sua narrativa, nele são tratados temas tão profundos como o sentido da vida, o amor, a amizade, a solidão, a perda. No livro, imagens e situações exemplificam muitas vezes nossas dificuldades e, às vezes, o modo ridículo como em certas ocasiões acabamos nos comportando. A vida em sua essência não é tão complicada como fazemos parecer ser às vezes. Somos, sem dúvida, nós mesmos que a complicamos. Como diz o Pequeno Príncipe, os homens vivem com uma velocidade tremenda, mas muitas vezes não sabem aonde vão nem o que querem. Então apenas se agitam e dão voltas. Onde estou? Onde vou? Quem sou? Quem quero ser? O que quero fazer? Podemos identificar 5 lições principais no livro Pequeno Príncipe. 1. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma das reflexões mais conhecidas do livro. De imediato, ao escutá-la ou lê-la, já sabemos a fonte. Em um mundo como o que vivemos, ela tem ainda muito mais sentido. O essencial é invisível aos olhos, nos recorda que somos muito mais do que esse mundo de aparências. Porque as coisas mais importantes são as que não se podem ver. São as que podemos apenas sentir, como o amor, a bondade, a generosidade e a amizade. 2. Conhece a si mesmo e poderá compreender os outros melhor. Dedicar-se ao próprio autoconhecimento, dedicar-se a si mesmo, sempre é mais complicado que julgar os outros. O fácil é se queixar de como é o mundo e como nós gostaríamos que ele fosse. Mas o que você está fazendo para contribuir para criar um mundo melhor? Não existem bons ou maus. Existem pessoas que fazem o que podem, da melhor forma que podem, a partir do que têm disponível e do que receberam. 3. Amor não é olhar um para o outro, mas sim olharem os dois na mesma direção. O amor é algo entre as pessoas. Perde o sentido e força quando não há reciprocidade. O amor vai se construindo mediante uma colaboração. Para que as pessoas caminhem na mesma direção, com a força do amor como guia, é necessário compartilhar projetos de vida. O fato das pessoas compartilharem alegrias, experiências e interesses comuns nos dá sustento e vitalidade. 4. Mantenha a imaginação e a esperança, apesar das experiências ruins. Conforme vamos acumulando experiências, vamos aumentando nossa camada de desconfiança. Muitas vezes perdemos o frescor que nos dá a inocência. O observar, o explorar, o experimentar o novo que cada dia nos oferece. Ficamos sem experimentar o extraordinário que há em tudo o que acontece. É inevitável que sintamos dor e que passemos pela angústia de situações difíceis. Isso é parte do nosso crescimento. 5. Atreva-se a conhecer as pessoas em sua essência. Muitas vezes, nos fixamos muito nas aparências do que temos e muito pouco no que somos. Aventurar-se a conhecer as pessoas em profundidade é uma boa forma de encontrar a sua verdadeira essência, a sua beleza mais real. Fazemos um julgamento externo, ficamos presos no preconceito e não damos a oportunidade de saber nada da outra pessoa sem que esse conhecimento já não esteja condicionado. Só poderemos chegar ao amor, à solidariedade, se nos permitirmos conhecer e compreender os outros de uma forma verdadeira. Assim diz o Pequeno Príncipe. Os adultos gostam muito de cifras. Quando eles conhecem um novo amigo, jamais perguntarão o essencial dele. Nunca perguntam: que som tem a sua voz? Que jogos você prefere? Você gosta de colecionar borboletas? Mas perguntam sempre: que idade você tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Só com esses detalhes eles acreditam que conhecem alguém. Estes simples ensinamentos que constam no livro Pequeno Príncipe nos fazem questionar como estamos vivendo e nos alertam para que tomemos consciência de como podemos aprender e ser pessoas melhores. Prestemos atenção nas palavras do Pequeno Príncipe.
Assim encerramos mais este programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Se você que nos ouve tem alguma curiosidade sobre o Brasil, quer que tratemos de algum tema específico no Conexão Brasil-Portugal, que tenha relação entre o Brasil e Portugal? Quer dar uma sugestão? Entre em contato com a gente através dos nossos canais do site da Rádio Freguesia de Belém. Continue a acompanhar a programação da Rádio Freguesia de Belém e nos encontramos na próxima semana com mais um programa Conexão Brasil-Portugal. E para encerrar o programa Conexão Brasil-Portugal de hoje, fique com a música Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr. Um grande abraço deste amigo de vocês, Ricardo Coco, do outro lado do Oceano Atlântico. E nos encontramos na próxima semana.
Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye.